Uma criança negra tem 60% a mais de risco de falecer antes dos 5 anos por doenças infecciosas do que uma criança branca.
Mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindos ao InovaSal, esse nosso bate-papo periódico sobre estratégia e inovação em saúde, com personagens que têm se destacado no setor e contribuído com um futuro com mais tecnologia, inovação e acesso. Eu sou o Márcio de Paula, consultor de inovação em saúde, e vou conduzir vocês em mais este bate-papo. Esse episódio é um oferecimento de Medinova Consulting, uma consultoria em estratégia e inovação no setor da saúde. E nesse episódio, eu tenho a honra de receber o Fleury Johnson, que é Head Global de Saúde no Nubank. O Fleury é natural do Togo, país do Oeste Africano, é médico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em clínica médica pelo Hospital Pasteur e estrategista em desenvolvimento de linhas de cuidado para a saúde da população negra. Fleury é professor convidado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense. É palestrante em assuntos relacionados à saúde da população negra, desigualdade racial em saúde e saúde mental no mundo corporativo. O Fleury hoje cursa MBA em gestão de negócios pelo IBMEC e MBA em gestão de saúde pela PUC. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Fleury.
Obrigado, Márcio, pelo convite. Uma honra de estar aqui com você. E também gostaria de parabenizar pelo trabalho, que é tão importante para que a gente consiga olhar para um futuro cada vez mais justo, baseado em inovação.
Muito legal, muito obrigado. Fleury, para a gente começar, conta para a gente um pouco da sua trajetória, né? Como é que um rapaz que veio tão novo do topo do Brasil, sem conhecer o português, hoje é Head Global de Saúde, numa das startups mais queridinhas aí que a gente tem no mundo?
Obrigado pela pergunta. Então, hoje eu tenho 30 anos. Eu vim no Brasil, para o Brasil com 18 anos, sem falar português. Eu sempre tive um sonho de estudar fora. Então, desde muito novo, assim, eu lembro que com meus 6 anos, quando eu descobri que as pessoas estudavam fora, né, e quando eu morava no Togo, eu já falava para os meus pais: eu quero estudar fora. Então, meus pais falaram assim: se você quer estudar fora, então você já desde então precisa começar a ter sua independência em relação a gente, para que quando você viajar para fora você consiga se virar fazendo suas coisas. Então eu lembro que já com muito novo, assim, muito com 4 anos, 5 anos, já ia para a escola sozinho, fazia minhas coisas tudo sozinho. Com 7 anos eu já quis aprender a cozinhar, já me ensinaram a cozinhar para eu saber cozinhar, fazer as coisas. E no Togo a gente tem algumas provas assim do governo para você sair do ensino primário para o ensino para o colégio, né? E depois tem o colégio, tem o ensino médio. Então, se você não passar nessa prova, você não pode ir para o colégio. Então todos eu tinha 9 anos na época, nem, né? Todos os documentos eu mesmo reuni, eu mesmo fazia todas as minhas coisas assim. Então uma educação que já me direcionava para eu mesmo já conseguir fazer as coisas, para quando eu for viajar para fora eu conseguir me virar sozinho. Então, quando eu estava terminando o ensino médio, eu tinha 17 anos. A primeira vez eu tentei estudar no Senegal, né? Meu avô estudou no Senegal, ele era advogado. Então, eu quis estudar no Senegal, tem uma universidade muito boa lá, que é a Universidade Cheikhanta Diop. Eu não tinha passado a primeira vez que eu tentei. Então, eu passei para a Faculdade de Medicina no Togo, onde eu fiz o primeiro ano. E durante o primeiro ano, ainda atrás do meu sonho, eu comecei a visitar várias embaixadas na capital, né, togolesa, onde é Lomé, de onde eu sou originário. E eu fui para. Eu lembro que eu fui para a Comissão da União Europeia ali, né, para saber das bolsas. Na época, falaram que a bolsa era só para mestrado. Eu fui para embaixada de Canadá, consulado do Canadá, que a embaixada era em outro país na época. Eu fui para diversas embaixadas e eu acabei tentando, né, também para o Brasil, fiquei sabendo do Brasil através de um amigo, de outro amigo. E também eu soube também da oportunidade de estudar na França também. Então, no Togo, a gente fala francês. Eu falei, francês para mim é mais próximo. Eu tentei para o Brasil, tentei para a França, tentei para a Guiné, né, outros países da África, tentei para o Senegal de novo e também para o Burkina Faso. Então, quando o resultado estava demorado a sair, o primeiro resultado que saiu foi da França, mas era na época do presidente Sarkozy. E aí me responderam assim, a faculdade, né, quando eu fui pedir o visto, me responderam que a faculdade já existe no meu país. Então, eu acabei, né, perdendo então a vaga naquele momento, naquela oportunidade, pela política do Sarkozy. Então, acabei indo para Guiné. Quando cheguei em Guiné, uma semana depois, eu fiquei sabendo que eu passei para o Senegal e também passei para o Burkina Faso e passei também para o Brasil. Então, eu fiquei pensando o que que eu faria, né, nesse. Qual seria a minha decisão? Porque a gente tinha feito um investimento, um gasto, passagem entre os países africanos, mesmo que sejam muito próximos, assim. É muito caro, né? E alugar casa, tudo. Então, eu liguei para o meu pai, eu perguntei para o meu pai, o que a gente faz? Ele falou, ele acha que a gente não deve pensar em agora, né? A gente deve pensar no futuro.
Legal.
Então, a gente não vamos pensar no investimento feito agora, mas o que ele me recomendaria é falar com um professor, que era o vice-diretor da faculdade de medicina lá em Guiné, que era amigo do meu pai também. Aí ele pediu para ir conversar com ele. Então, eu fui falar com o professor. Ele falou que, para ele, a melhor opção seria vir aqui para o Brasil, mais do que mesmo vir para o. Ir para a França, por exemplo, ou para os Estados Unidos, porque é uma realidade mais próxima dos países africanos. E na época eu queria assim formar, voltar para o Togo para trabalhar ali. Então ele achou que seria melhor eu aproveitar a oportunidade e vir para o Brasil. Então eu aceitei e algumas semanas, um mês depois, eu fiz minha mala de Guiné. Voltei para o Togo e depois eu vim para o Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, eu achava que a gente ia ter bolsa, né, alojamento, por isso que eu vim, porque o custo de vida no Togo é muito mais barato que aqui no Brasil. Então, acabei vindo para cá e na primeira semana ali, né, do curso de português para estrangeiro, que a gente faz durante 7 meses para fazer a prova de proficiência antes de entrar na faculdade. Eu soube então que a gente não teria essa bolsa, nem, né, direito ao alojamento. Eu
Nossa.
saí tonto, eu liguei para o meu pai, eu falei, pai, então, me falaram que a gente não teria isso.
Nossa.
Eu falei, ele falou, você já está lá, então fica, né? Não tem por que voltar também agora e vamos apostar que vai dar tudo certo. Então, foi assim que, durante a faculdade, né, você é um estudante que veio, né, sem família aqui, sem condições socioeconômicas. Então demorei muito para poder voltar de férias no Togo. Eu lembro que 9 anos e meio, mais ou menos, depois que eu voltei, depois de terminar a faculdade, entrar na residência,
Sei.
aí que eu voltei para o Togo para ver a família. E durante a faculdade eu fui fazer várias ações que são direcionadas, né, para a carreira que eu tô trabalhando hoje.
O Fleury, como é que você escolheu medicina? Eu entendi que você já tinha uma veia bastante empreendedora aí desde a infância e sabia que você queria estudar fora. Enfim, já tinha uma coisa de exploração, de curiosidade muito intensa. E a medicina, da onde surgiu?
Então, desde muito novo, acho que com 4 anos, eu lembro que eu falava que eu ia estudar medicina.
Uau.
Sim, desde com 4 anos. Então, a partir daí, eu fui entendendo como que eu conseguiria já fazer para poder ir para a medicina. Uma coisa também que conseguiu me deixar sem medo de vir para o Brasil é que eu tenho um tio também que é médico, ele é cardiologista, ele estudou na Rússia. Então, quando o professor falou ali que A única dificuldade seria, né, vir aqui no Brasil aprender português e entrar na faculdade. Eu falei, se meu tio conseguiu estudar na Rússia, então eu consigo vir aqui no Brasil estudar em português, que é uma língua latina mais próximo do Brasil. E quando eu sempre falei que quando eu queria fazer medicina, eu sempre pensava em fazer medicina e não ser direcionado, né, para hospital, porque eu nunca gostei de hospital. Eu sempre falava isso, que eu sempre prefiro mesmo, né, eu sempre preferia trabalhar com, eu falava que eu ia trabalhar com gestão, pensava em trabalhar, né, em impactar mais pessoas, né, como trabalhar em organizações internacionais. Eu pensava em ONU, UNICEF, então em organização internacional, que eu conseguia também fazer medicina, mas de outra forma, impactando as pessoas. E quando eu cheguei no Brasil, no Togo havia mais pessoas, né, que trabalhavam com isso. No Brasil já não encontrava, então acabei direcionando minha carreira primeiro no primeiro período assim para consultório, né, antes de terminar a residência lá no primeiro ano. Já antes de terminar o primeiro ano, eu já montei meu consultório, que era focado somente para a saúde da população negra. E no início desse ano que eu recebi esse convite para vir para o Nubank, então aonde eu O que eu pensava em trabalhar com a medicina, eu estou fazendo hoje, que é a gestão em saúde, pensando em bem-estar e qualidade de vida para as pessoas.
Muito legal. E o Nubank aconteceu, era uma coisa planejada ou foi meio que um acidente de percurso, você esbarrar com uma fintech ou um novo banco aí?
Então, não foi planejado. Eu nunca tinha pensado em trabalhar numa fintech, num banco, né? Durante Depois de terminar, eu lembro que eu já vi alguns processos seletivos para organizações internacionais, né, ONU, UNICEF, mas nada pensado mesmo em trabalhar numa fintech, porque eu acho que o conceito, né, pelo que o Nubank me chamou, que é um conceito assim novo, da gente pensar, sair um pouco desse tradicional da medicina do trabalho, é a gente pensar em saúde integral. Então, é o que eu gosto de trabalhar. Eu me identifiquei também com o propósito, né, que traz o Nubank, né, que é a gente desafiar aquele status quo. Então, por isso que eu aceitei, né, topei o desafio, e que a gente está construindo programas assim, e também planejando coisas muito, muito interessantes para o próximo ano.
Yuri, vamos agora então falar um pouquinho sobre a sua visão e especificamente, né, sobre a saúde da população negra. Eu acho que uma questão que paira, né, eu não sei, talvez a visão do imigrante africano chegar no Brasil, eu já ouvi muitos relatos de que as pessoas acreditavam que o Brasil não era um país racista, que era um país amigável, tolerável, né, enfim. E de fato, a gente, boa parte da população é muito acolhedora mas existe um outro lado, né, de um país que é bastante racista e que existe um racismo estrutural que dificulta o acesso das pessoas, né, à saúde especificamente. Então, queria que você me explicasse por que que você acha que é importante falar especificamente sobre saúde da população negra no Brasil.
Então, uma pergunta muito importante e muito interessante, né? Então, a gente tem alguns dados, né, que fazem a gente refletir um pouco sobre por que a gente deve falar de saúde da população negra, por que a gente tem que especificar a saúde, né? Porque muita gente se pergunta se a gente já tem um SUS, mas como se a gente já tem um SUS e a gente tem que também dividir aqui a saúde da população negra, a saúde da população LGBTQIA+, saúde do idoso. Por que que a gente tem que fazer isso? As pessoas se perguntam isso. Então, a gente tem um princípio, né, no SUS, que se chama equidade, né? Então, a partir da equidade, a gente tem o dever, né, de conseguir de oferecer mais a quem tem menos. Então, a gente falando de oferecer mais a quem tem menos, a gente conseguir dar oportunidade de saúde, oportunidade de bem-estar para as pessoas que têm menos, né? Então, a gente falando de menos, a gente deve saber que com alguns dados, por exemplo, a taxa de analfabetismo é maior na população negra. A gente falando, por exemplo, valor de hora trabalhada, né, na população não negra, por exemplo, na população branca, o valor de uma hora trabalhada é R$ 17,7, na população negra é R$ 10,5. Então a gente já tem R$ 7 aí de gap, né? Disso. E também a gente tem algumas taxas também, né? Alguns dados também, que acabam, né? Esses dados que eu falei do ponto de vista socioeconômico acabam refletindo diretamente em condições de moradia, em condições de vida, em condições de acesso à saúde e lazer. Então, a partir daí, a gente já consegue ver alguns dados também que eu vou trazer aqui. Por exemplo, uma criança negra tem 60% a mais de risco de falecer antes dos 5 anos por doenças infecciosas do que uma criança branca, né? Outro dado também, quando a gente vai falar de complicações, por exemplo, da diabetes, né? Amputação, é 2 vezes maior na população negra. A gente vai olhar para os cânceres também. A população negra é a população que acaba falecendo mais, mesmo quando a gente tira os fatores genéticos, né? Então, os fatores socioeconômicos acabam influenciando o acesso à saúde, diagnóstico que não é precoce, e a população negra acaba falecendo mais do que a população branca. A gente olha, por exemplo, para as consultas, né, pré-natais. Somente 29% das mulheres negras conseguiram ter as 7 consultas feitas pelo Ministério da Saúde. Então, como que a gente pode pensar, né, num cuidado dando a mesma coisa para todo mundo, se as pessoas, em ponto de vista de sociedade igual, né, a gente não está no mesmo, a gente não está alinhado, né? Então, a partir disso que é importante que a gente fale de saúde da população negra, é importante que a gente conscientize as pessoas que estão trabalhando, né, dentro do setor da saúde e também que não estão trabalhando dentro do setor de saúde, para que a gente tenha consciência da política integral de saúde da população negra e a partir disso a gente consiga fazer mudanças e gerar realmente impacto na saúde das pessoas.
São dados bastante fortes, né? São dados que reforçam essa questão de quão desigual o Brasil é, né? E quando a gente fala em questões, né, de grupos étnicos e de identidade, de raça mesmo, a gente tem um gap que é, de fato, gigantesco. Agora, eu te pergunto, se a gente tem um mapeamento dessas informações, né, do quão distante o acesso pode estar na população negra de uma população de forma equitativa, não caberia, então, a gente ter uma política nacional de saúde da população negra?
Então, a gente tem essa política desde 2009, mas apenas 17, 27 municípios implementaram essa política, né, dos 5.655 municípios que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem um gap gigantesco em como essa política está sendo usada para que a gente consiga garantir acesso à saúde e também bem-estar para as populações. Então, a gente, apesar da política existente, ela não é difundida e não aceita pelos profissionais de saúde. Então, a gente acaba ainda continuando mantendo esse sistema, né, desigual em que estamos inseridos.
E quando a gente olha para os dados, né, da população brasileira com relação ao uso do sistema de saúde, 3/4 da população brasileira usa o sistema público e 1/4 da população brasileira usa o sistema privado majoritariamente, né? Desses 3/4 da população brasileira que usa o sistema público, né, os 70% da população brasileira que usa sistema público é a população negra. O quão distante a gente está de conseguir minorar ou acabar com essas barreiras que impedem um acesso adequado à saúde da população negra no Brasil?
Então, a gente ainda tem um grande caminho pela frente. Eu reconheço que a gente teve uma mudança, assim, significativa dos anos que eu cheguei no Brasil para cá. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em 2011, as condições, né, de vida da população negra eram piores comparado a hoje, mas a gente ainda tem um grande caminho a ser percorrido, né? Então, primeiro pela lei de cotas que consegue inserir, colocar as pessoas negras para dentro do mercado, para dentro das universidades, para que a gente consiga mudar perspectivas e mudar histórias das famílias daqui para frente. Isso já são caminhos que estão aí para que as mudanças consigam ser realizadas. E, além disso, também a gente precisa que os gestores e os profissionais de saúde sejam educados, tenham educação contínua sobre o tema de saúde da população negra. E que, a partir daí, a gente consiga fazer com que haja mudanças para dentro da saúde. Porque as pessoas não podem ir para o hospital, as pessoas não podem ir para o hospital ou ir para o centro de saúde e sair mais adoecido do que estavam. Né? A gente tem dados de que os adolescentes negros acabam se suicidando 60% a mais do que quando comparado aos adolescentes brancos, por exemplo. Então, quando a gente está num espaço de cuidado, a gente não pode aumentar essas questões, porque a gente tem que entender que o racismo é determinante de saúde, então as pessoas, a gente deveria eliminar o racismo para que a gente consiga ter uma saúde baseada em equidade para todas as pessoas. E, como eu disse também no início, a melhoria das condições socioeconômicas é fundamental para que a gente consiga ter melhores índices no futuro.
E aí, quando a gente fala de melhoria socioeconômica, eu acho que também passa por uma questão de educação, não é, Fleury?
Sim.
Acesso à educação.
Acesso à educação. Quando a gente tem, quando uma criança negra nasce, por exemplo, ela tem 30% a mais de risco de estar fora da escola, comparado a uma criança branca. Então, esse acesso à educação já é dificultado. E quando a gente já não faz uma certa. A gente já não tem uma certa. Políticas que estejam direcionadas para que a gente consiga ter acesso à educação, acesso à melhoria de condições de vida, a gente não consegue, no futuro, ter mudanças que impactam também na saúde.
Com certeza. E quando a gente olha para o outro lado da moeda, né, o que tem sido feito hoje no Brasil para tentar mudar essa realidade, ou quais são esses atores hoje que você vê que tem algum protagonismo em tentar enfrentar esse problema? Porque quando a gente menciona que existe uma política nacional de saúde integrada à população negra desde 2009, de 5 mil e tantos municípios brasileiros, 23 implementaram, me parece que há uma falta, 27, há uma falta de vontade política gigantesca. A sociedade civil tem mudado um pouco esse quadro, Fleury?
Sim, com certeza. Eu acho que a formação, né, de profissionais de saúde negros e negras tem trazido esse debate para os holofotes e também tem feito que as pessoas estejam um pouco mais conscientes em relação a isso. Mas a gente sabe que muitas mudanças, mesmo com muita demanda da sociedade civil, a gente precisa de políticas que sejam implementadas com as reivindicações, então, para que haja essas mudanças. Então, os profissionais de saúde, né, que são atores negros e negras, que são atores formados, atores nessa mudança nesse momento, fazendo essa educação, esse trabalho em relação a isso, e trazendo o restante, né, da sociedade civil e também da população negra para essa discussão. Mas a gente precisa também cada vez mais de representação dentro da esfera política para que a gente consiga realmente implementar a política de forma integral e assim a gente consiga impactar a nossa população.
Muito bem. Fleury, eu sei que você fundou recentemente um instituto, né, que tem por razão justamente tentar atacar esses grandes problemas de acessibilidade, né, e equidade em saúde. Fala um pouquinho para a gente do Instituto de Diversidade e Inclusão em Saúde que você criou, por favor.
Então, esse ano, observando um pouco o cenário, né, em que a gente está inserido, observando também, eu fiz a residência também num hospital, né, privado, onde eu vi que, além dali e também de outros lugares que eu trabalhei, né, que são outros hospitais privados que eu já trabalhei na época que eu trabalhava, quando eu trabalhava na assistência, A gente tinha uma certa dificuldade de trabalhar, de debater sobre esses temas. Eu percebi que é um tema que muitos profissionais de saúde, né, não estavam prontos para lidar, né, quando acontece esse tipo de situação. Então, em falar de racismo e qualquer outro tipo de discriminação, né? Homofobia, a gente fala de machismo, a gente fala de capacitismo. Então, eram temas que não, são temas que é difícil a gente ver que as pessoas estejam conscientes em relação a isso, e a gente sabe que é um trabalho que as pessoas têm que buscar, né, se conscientizar para que a gente consiga ter uma sociedade melhor. Então, o Instituto vem com o intuito, o Instituto diz, né, criado esse ano, mais ou menos 2 meses atrás, vem com esse intuito da gente conseguir trazer diversidade e inclusão em saúde, né? Parece de forma bem generalista, mas como que ele atua, né? Atua de forma a formar os profissionais de saúde dentro dos hospitais, dentro da rede privadas, para que esses profissionais de saúde consigam entender, né, um letramento sobre diversidade e inclusão, para que eles consigam entender como que é esse tema de saúde da população negra, como que é o tema de racismo, como que é o tema de homofobia, de machismo, para que quando os grupos subrepresentados, né, vão para o atendimento, vão ser atendidos, eles não sofrem situações de racismo, machismo, e que o atendimento seja digno. Então, esse que é o trabalho que vem desenvolvendo o Instituto DIS, além de também atuar na contratação de profissionais de saúde negros, de médicos negros, e também nos cargos gerenciais das redes de saúde, para que a gente consiga ter ambiente cada vez mais inclusivo. Também tem um trabalho de fazer um diagnóstico, né, nas estruturas, para que a gente consiga tornar o ambiente mais inclusivo e trazer representatividade de pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência nas imagens que são colocadas dentro dos hospitais e da rede de saúde, para que a gente saia e a gente consiga representar de fato a nossa população. Então, a gente define algumas métricas para que a gente consiga colocar qual é a demografia realmente, por exemplo, de médicos negros no Brasil para dentro dos hospitais, a gente consiga colocar qual é a demografia das pessoas negras, deficiências das mulheres para dentro dessas redes de hospitais, e como que a gente consiga cada vez mais criar um ambiente inclusivo para as pessoas.
Muito bom. E quando a gente está falando um tanto sobre sistema público de saúde e garantir acesso à camada mais frágil, se eu posso dizer assim, da população. Quando a gente fala do sistema privado, Fleury, o negro, a pessoa negra, ela entra em pé de igualdade com a pessoa branca em termos de atendimento e acesso? Como é que está hoje no sistema privado? Enfim, existe dificuldade também no sistema privado? Para que a gente tenha um acesso equiparável ou equitativo ainda à população negra no outro sistema?
Então, nos hospitais privados, né, a gente ainda tem uma e qualquer acho que quando a gente vai olhar para a saúde de forma geral, a gente ainda tem uma defasagem sobre os temas de diversidade e inclusão em saúde,
Certo.
como um todo, especificamente em saúde. Então, quando a gente não discute esse tema, quando a gente não faz uma mudança nos profissionais, a gente ainda vai ter uma defasagem e uma diferenciação assim de atendimento. A gente sabe que o SUS é o lugar onde as pessoas negras são mais atendidas, 70% da população do SUS é negra, mas a gente também tem uma certa quantidade de pessoas que são atendidas também na rede privada. Então, a gente sabe que a população negra movimenta mais de 1 trilhão, né, de dólares por ano, de reais por ano, desculpa, mas quando as pessoas, né, vão para os postos de saúde, elas não são atendidas. A gente tem dados de que mulheres negras não são tocadas durante os pré-natais, né? A gente tem dados de que as pessoas, quando eles vão, não recebem um atendimento digno, elas acabam fugindo do centro de saúde e acabam somente procurando quando a doença está mais grave.
A gente está falando sobre acesso da população negra ao sistema de saúde. E parte desse sistema de saúde está na mão de pessoas brancas, né? O que, que as pessoas brancas que têm um mínimo de consciência, né, e de cidadania podem fazer para melhorar esse cenário que é tão difícil com relação ao acesso equitativo da população negra à saúde?
Então, esse trabalho, em toda essa cadeia, a gente precisa também da ação de pessoas brancas. Né? A gente sabe que a gente ainda tem, quando a gente faz a conta, né, 63% da população, e quando a gente vai falar de médicos, né, sem falar de outras profissionais de saúde, e 63% ali dentro dos médicos são brancos. Então, a população negra, né, não consegue atender todo mundo, mesmo que a gente tenha dados de que tem uma maior adesão, né, quando uma pessoa negra é atendida por outra pessoa negra, ou quando as pessoas são atendidas por pessoas da mesma cultura, da mesma etnia, mas a gente ainda está em defasagem com esses dados, então a gente precisaria do atendimento de pessoas brancas para que a gente consiga, assim, atender toda a população. Então, a partir daí que a gente precisa o quê? Ter, né, uma conscientização das pessoas brancas. Ela tem que entender que o racismo é um determinante de saúde, assim, buscar letramento, assim, buscar entender quais são essas especificidades e particularidades das populações, dos grupos sobre-representados, para que atendimento direcionado seja feito de forma que seja cada vez melhor. E também, além disso, também pensar em propostas e também ações de melhoria de condições e também entender que a gente está numa sociedade onde a gente está numa sociedade desigual e, assim, a gente precisaria de equidade. E para a gente conseguir fazer equidade, a gente precisa abrir mão de certos privilégios para que a gente consiga gerar mudança.
Exatamente. Fiori, e se a gente pensar hoje em novas tecnologias, né, como é que a inovação hoje tem impactado o acesso à saúde da população negra? Se a gente for pensar, né, em aspectos de conectividade, a telemedicina, os dispositivos vestíveis, enfim, até análises preditivas, né, que a gente consegue hoje, através do acúmulo de dados, análise de dados, gerar ações preditivas, né, de manutenção de saúde da população. Você acha que essas tecnologias hoje no Brasil, elas estão democratizando mais o acesso à saúde para toda a população? Ou você acha que ela está aumentando o abismo aí que separa, enfim, os pobres dos ricos, os negros dos brancos e etc.?
Então, a tecnologia vem para ajudar, mas ela sempre tem que tá pensado, como eu disse, de forma equitativa. Mas a gente sabe que a gente tem áreas, lugares onde a gente tem uma dificuldade de ter centro de saúde, por exemplo, onde, quando a gente vai olhar, por exemplo, para telemedicina, a gente consegue atingir essas populações, a gente consegue fazer com que as pessoas sejam atendidas. E quando a gente vai também pensar em dados, né, a gente consegue ter lugares onde a gente consiga ter mais dados. Então, com dados, a gente consiga fazer uma análise desses dados e, assim, conseguir tirar políticas públicas, implementar políticas públicas, implementar mudanças. Então, esse lugar é o quê? As startups ou também todas as empresas de saúde baseado, né, nas novas tecnologias conseguem fazer essa mudança. Mas ainda há um gap, né, de conseguir fazer para que com que as pessoas sejam intencionais quando elas vão fazer implementar, né, essas políticas ou vão implementar esses projetos, né, baseado em tecnologia. Então, essa intencionalidade passa por uma certa conscientização dessas pessoas que são pessoas que estão agora fomentando, montando startup de health tech e outros tipos de startup, consigam também pensar em incluir a população negra, pensando em especificidade, né, de todo da população negra e de outros grupos subrepresentados.
E mesmo porque, quando a gente pensa, né, na população negra, A gente não está falando, né, de a gente quer garantir acesso, mas existe um mercado de consumo, né, dessa população. Essa população quer direito a acesso, quer direito a consumo, e enfim, e ela tem condições, né, de representar uma parte importante aí que pode trazer retorno para investimentos, né, de cunho social. Então, acho que não é meramente, né, pedir ações de caridade ou coisas parecidas, mas de fato de pensar que existe um mercado que é subrepresentado, que não tem voz, mas que também tem um poder de consumo super relevante, não é isso?
É isso, né? Como eu disse, um trilhão, né, de reais movimentados por ano. Então, uma população que movimenta muito. E hoje a gente vê que as pessoas, quando não se reconhecem através, por exemplo, de propaganda, através de ações, as pessoas não consomem. Então, não é uma caridade, né, como você falou, mas
Claro.
é um trabalho mesmo, que é recompensado também pelo pagamento, pela contribuição, né, socioeconômica do grupo.
E para isso precisamos dar mais visibilidade, né?
Para isso, precisamos
Exatamente
dar
isso.
mais visibilidade.
Jovi, a minha última pergunta para a gente encerrar esse bloco é uma pergunta que eu faço para todos os convidados aqui. Se você acha que inovar em saúde é uma emergência?
Com certeza. É uma emergência. Porque quando a gente pensa em que velocidade estamos, aonde a gente está chegando, a gente vê que a gente ainda vai precisar que as tecnologias vão cada vez mais se tornar o centro do nosso dia a dia. Então, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue, então, a partir daí, pensar que daqui a um tempo, se a gente não pensa em inovação, se a gente não pensa em inclusão, se a gente não pensa em tecnologia, a gente não consegue pensar no mundo. A gente teve uma aceleração muito rápida, né, durante a pandemia. E a gente vê que isso não tem um freio, apenas, né, continua. Então, a gente tem que usar a tecnologia toda vez da melhor forma. Assim, baseado, né, e a nossa sociedade em que estamos inseridos, conseguir usar isso como melhorias dessa sociedade em que a gente está inserido, e assim a gente conseguir gerar impacto através da implementação dos projetos, das ações, da startup e outros meios que possam ser usados.
E agora nós vamos para o nosso terceiro e último bloco para entender um pouquinho quem é o Fleury quando não está no seu ambiente de trabalho. Eu já fiquei sabendo que você mora na cidade maravilhosa, você me dá uma ponta de inveja, mas a gente quer saber o que o Fleury faz quando não está trabalhando, como é que você equilibra a sua vida, os seus pratos aí, quando não está, enfim, se dedicando às questões de trabalho, Fleury.
Ah, então, uma pergunta, eu falo que eu gosto muito de morar aqui no Rio, porque o Rio parece muito com a minha cidade, com Lumi. Né? Os países vizinhos vão passar, por exemplo, final de semana no em Lomé, né, que é a minha cidade natal, porque ali é uma cidade que é bem festeira, uma cidade onde as pessoas gostam de festa, de praia, de ir à praia, de passar bons momentos. Então as pessoas vão lá passar final de semana e a comida também é muito boa. Então, acho que por isso que quando eu vim morar no Rio, eu consegui me identificar assim facilmente. Então,
Legal.
eu gosto muito assim de ir para praia, eu gosto muito de coisas ao ar livre, né? Um samba, eu gosto de estar com os amigos, eu gosto também muito de cozinhar. E também gosto muito de conversar assim, eu gosto de momentos assim de ficar assim sem pensar em nada. Às vezes eu fico deitado no sofá, desligo minha mente, alguém me pergunta em que você está pensando? Nada. Então, esses são, por exemplo, algumas coisas que eu venho, que eu gosto de fazer e que eu faço. Também eu gosto de ouvir música, eu gosto muito de Afrobeat, né? Que é um ritmo de música africano, originário da Nigéria, né? Que quando a gente vai falar de inovação, a gente vai falar de tecnologia, ela reúne as batidas musicais que são oriundos do continente africano com a tecnologia, algumas batidas por esses meios, né, que são usados em outros continentes, na Europa, por exemplo. Então, a mistura que traz inovação é que está, assim, ganhando o mundo como um todo.
Legal. O que que você mais sente falta do Togo?
O que eu mais sinto falta do Togo, primeiro, é a família. Agora faz 2 anos que eu não vou, provavelmente eu devo lá no ano que vem. Então, a família, muita falta, assim, da família, de estar perto da família. Perdi meu pai esse ano, então estou indo para
Nossa.
o para um ano do falecimento dele. Eu sinto muita falta da comida, apesar de a gente conseguir reproduzir algumas comidas, né, do continente africano, né, do Togo, por exemplo, aqui. Aí tem uma grande semelhança, assim, com a Bahia, em termos de comida, acarajé, a gente tem no Togo. Quando a gente vê moqueca, a gente vai ver caruru, por exemplo, a gente tem no Togo e no Benin. Então, a gente tem uma certa semelhança, mas também a gente tem outras comidas ali que não estão no. Não estão, por exemplo, aqui no Brasil. E também os amigos, né? Hoje meus amigos também são espalhados pelo mundo. Muitos moram na Europa, muitos moram também em outros países da África, nos Estados Unidos. Então, infelizmente, a gente tem uma fuga, assim, de cérebros, né, dos países africanos. Eu lembro que minha turma, por exemplo, do ensino médio, do último ano do ensino médio, acho que de 45, talvez uns 42 por aí estão fora, né?
Nossa.
Então, muitas pessoas acabaram não voltando quando foram estudar fora.
Ô Fleury, e quando você pensa em Brasil, se você um dia deixasse o Brasil, o que que você sentiria mais falta daqui? O que que é único daqui que você acha que, enfim, você se identifica?
Eu acho que eu sentiria muita falta, assim, do dia a dia aqui no Brasil, assim, do que proporciona o Rio de Janeiro, né? Tanto um lugar onde você tem praia, perto de lugar onde você tem, por exemplo, muita coisa assim ao ar livre, uma coisa que oferece bastante liberdade. Então, e também com as pessoas, também interação também com as pessoas. Então, acho que eu sentiria bastante falta, né, desse jeito, né, que eu falo que parece muito um jeito que tem no meu país, por isso que eu me identifiquei muito. Ainda bem que eu vim para cá, né? Então, acho que eu me sentiria bastante falta de tudo isso.
Legal. Queria te perguntar se você já sentiu, já sofreu algum tipo de preconceito depois que chegou no Brasil. Eu imagino que, né, mesmo de forma velada, a gente acaba sentindo. Eu tenho um filho que é negro, muito pequeno ainda, mas nas situações do dia a dia, a gente sente, né, questões de racismo. Que são muito sutis, mas que são microagressões. Imagino que você sinta isso, né, de uma forma constante. Mas existe alguma situação, enfim, de perigo, alguma situação, que você tenha enfrentado que te marcou aqui no Brasil com relação a racismo, não?
Sim. Então, muitos casos, assim, infelizmente, né? Muitas vezes, de forma, assim, diretamente velada. Eu lembro que no início, quando eu cheguei no Brasil, aí ficava em dúvida se era ou não era, mas passou um tempo que você acaba entendendo realmente que era. Então, às vezes, quando eu trabalhava no hospital, diretamente no hospital, né, eu já teve paciente que saiu da consulta e falou que não queria ser atendido por mim, né? Já teve, às vezes, eu entrava nos quartos para atender o paciente, mesmo me apresentando, me perguntava se eu era o maqueiro, a pessoa que ia consertar a cama. Então, a gente acabava tendo uma certa. A gente acaba tendo muitos e muitos. Muitas situações, né? Ou às vezes você que está passando, a pessoa acaba atravessando a rua, né, achando que você vai assaltar. Então, eu acho que quem tem filho negro ou negra, né, desde então tem que já fazer esse trabalho, né, de conscientização, falar com o filho em relação a tudo isso e preparar, né, a criança para poder lidar com esse tipo de situação.
É, com certeza. Lamento por essas situações, viu, Fleury?
Obrigado.
E queria te perguntar, uma curiosidade pessoal, acho que muitas pessoas não conhecem, certamente, né, sobre as informações do Togo, né? Para quem não conhece o Togo e pensa em conhecer o continente africano, enfim, e toda a sua diversidade, né? Você consegue fazer um pitch aí do Togo, né? Consegue vender o Togo em poucos
Vamos
segundos para a gente?
vender o peixe do Togo aqui. Então, para quem gosta muito de natureza, quem gosta muito de praia, quem gosta muito de surfar, né? As melhores assim, ondas, eu falo que as melhores ondas são no Togo, para quem gosta de surfar,
Legal.
para quem gosta assim de conhecer, por exemplo, história, né? Uma ligação muito direta assim com o Brasil. É quando a gente vai falar de todo o processo de escravidão, né? Sabe que muitos saíram ali da Costa da Mina. A minha etnia é a etnia mina, então a Costa da Mina é ali, né? Togo, Benin, Gana. E a gente tem a Casa de Minas, né? Por exemplo, hoje no Maranhão, que veio dali. Então a gente consegue encontrar uma semelhança dessas, tanto na religião, tanto na filosofia de vida, e também a comida. Eu falo que a comida do Togo, né? Sem sombra de dúvida, uma das melhores comidas assim do mundo, bem, muito bem temperado, muito diverso. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, teve uma freira brasileira que ficou 40 anos morando 40 anos na Costa do Marfim. Então ela me fala assim: aqui não é como no país de vocês, que tem uma diversidade muito grande de comida. Mas eu achei que fosse brincadeira quando ela falou isso no início, né? Então, uma diversidade de culinária, de comida, de opção de comida. Quem gostaria de fazer safari, no Togo tem safari, tem dois parques naturais assim aberto grande, onde a pessoa poderia fazer safari, natureza, cachoeira, e também aproveitar tudo essa mudança, né, quando a gente vai ver essa mudança para uma parte assim, migração para savana. Então, tem uma savana com diversos animais. E também é um país onde que tem 56.600 quilômetros quadrados, mas a gente tem 55 etnias. Então, olha a riqueza cultural que você vai encontrando percorrendo todo o território. Cada lugar assim com uma festa diferente, né? Uma certa cultura diferente. Então, uma riqueza e uma imensidão. Quando a gente fala de quando a gente fala geralmente assim do Togo.
Muito legal. Eu já estou convencido, viu, Fleury? Já conseguiu vender muito bem seu país. Muito legal.
Vai lá, vai gostar.
Fleury, eu acho que a gente está chegando no final dessa conversa. Enfim, por mim ficaríamos aqui horas conversando. Enfim, muitos assuntos extremamente importantes, são assuntos urgentes que precisam de visibilidade. Mas eu queria te deixar um espaço para você, enfim, fazer seus comentários finais, enfim, aquilo que você quiser falar para as pessoas que estão te ouvindo, enfim, a mensagem que você quiser deixar.
Então, gostaria de convidar. Primeiro, gostaria de agradecer a você pelo convite. Gostaria de dizer que eu gostei muito, né, da nossa conversa, da nossa troca. Acho que é um dos melhores podcasts que eu fiz assim até hoje, né, que fluiu bastante, foi muito bom. E também gostaria de convidar as pessoas a conseguirem refletir sobre a sociedade em que estamos agora, o que a gente está planejando para o futuro. A gente precisa ter responsabilidade para com o meio ambiente, mas também com as pessoas. A gente precisa também inserir boas práticas para dentro do nosso dia a dia. A gente precisa olhar para o tema de diversidade, mas não somente diversidade, inclusão, e a gente respeitar, né, os grupos subrepresentados. A gente não fala, né, de minorias, porque são tornados minorias para dentro de alguns espaços, mas a verdade é que elas são subrepresentados, né? Falando de população negra, de mulheres, pessoas com deficiência, como da LGBTQIA+. Então, a gente precisa começar a olhar o tema de diversidade e inclusão com outros olhos, e a gente se colocar metas para daqui a 5 anos a gente ter uma sociedade cada vez melhor. Obrigado.
Muito bom, eu te agradeço. E esse foi o episódio do InovaSal com Fleury Johnson, Head Global de Saúde no Nubank. E uma pessoa extremamente interessada e protagonista para tentar garantir mais equidade de saúde para a população negra no Brasil. Fleury, foi um grande prazer falar com você. Quero convidar os nossos ouvintes a assinarem o nosso canal e seguirem conectados. Semanalmente nós trazemos personagens assim como o Fleury, que tem impactado tecnologia, acesso e inovação em saúde no Brasil. E para mim é sempre um grande prazer conversar com pessoas como o Fleury, que sempre nos ensinam uma faceta, uma visão a mais e nos trazem um pouco mais de consciência, né, no mundo que a gente está inserido. Quero então deixar o meu agradecimento novamente ao Fleury Johnson e a todos os nossos ouvintes e dizer que fiquem conectados, porque em breve tem muito mais por aqui. Obrigado.
Sim, infelizmente a gente ainda tem uma grande defasagem, né? E a gente precisa implementar isso em qualquer lugar, né? Nas escolas, para que a gente consiga pensar numa sociedade melhor no
Sim.
futuro e tal. A gente precisa, assim, é para ontem, né?